Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Olá, nação azul laranja, bem-vindos à caverna. Estamos aqui com mais um episódio do Bears Cave Podcast, a casa do torcedor do Chicago Bears no Brasil. Hoje, um bate-papo sobre os dois últimos jogos. Hoje, um bate-papo sobre os dois últimos jogos com o meu querido já parceirinho, Vitor Silva.
Olá, Claudinha, Breno. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando esse podcast. Pois é, o inverno, vamos falar de playoff. Meu Deus.
Aleluia.
Muita gente esperava por esse momento. E é isso, galera. Tô empolgado aqui, com receio desse jogo. Não sei vocês, mas eu tô preocupado com essa partida de domingo. E o que o time apresentou mostra que sim, vamos brigar, é possível. Mas sempre com aquele pezinho atrás. É um jogo perigoso esse, viu?
Calma, tudo certo. Aguarde, confie. Com a gente também a participação super especial do convidado que já é da casa, Breno Sulz.
E aí, Cláudia, Vitor, ouvintes do Bears Cave, obrigado de novo por mais um convite. E ansioso também desse lado aqui, com esse jogo iminente de playoffs já, que a gente está aguardando há tempo, né?
Há tempo, já passou, né? 7 anos.
Um
bom tempo esperando, mas agora é realidade. Por mais que não estivesse nos nossos planos, está aqui bem à nossa frente, algumas horas de distância, nossa próxima participação nos playoffs. É isso. Então vamos ouvir aquela musiquinha, dar uma respirada, dar uma relaxada, que a gente já volta com o Bears Cave BR para você.
Chicago! Chicago!
Muito bem, vamos ao que interessa. Eu estou ansiosa, você está ansioso, ele está ansioso, nós estamos ansiosos, vós estáis ansiosos, eles estão ansiosos. Quem não estiver ansioso para esse jogo não é humano, é robô. Eu não acredito numa alma que esteja 100% confiante, por mais otimista, que a galera já sabe que a gente aqui no Bears Cave, que a gente é otimista de carteirinha, até porque se não fosse não torcia para o Chicago Bears, né? Mas... frente aos últimos resultados, não tem como não estar otimista. Vamos voltar um pouquinho no tempo, porque as duas semanas curtas que nós tivemos agora, né, de Natal, a gente espera que todo mundo tenha tido um Natal maravilhoso, tranquilo, cada um com o seu Natal, com a sua crença, mas que esse período traga, né, paz de espírito, toda a felicidade, toda a serenidade que para cada um dos nossos ouvintes, parceiros, torcedores do Chicago Bears e suas famílias. Assim como a gente também espera que tenha tido uma passagem de ano memorável, também com os seus rituais, suas crendices, suas simpatias, ou sem nada disso, ouvindo os podcasts aí mundo afora de NFL, para quem é de NFL, mas que esse ano de 2019 seja um ano fabuloso e que seja melhor do que 2018, porque 2018 já foi um ano muito bom para ser torcedor do Chicago Bears, então a gente só espera que 2019 seja um ano de igual para melhor, para cada uma de nossas famílias. Bom, parei de enrolar. Vamos voltar um pouquinho no tempo, como eu falei. Vamos falar um pouquinho do 49ers, um jogo que nós éramos favoritos, um jogo que nós ganhamos, o placar apertado, um jogo feio, 14-9. Foram três field goals do nosso ex, do Rob Gould. E o nosso ataque, que diferente dos outros jogos de pouco ponto, né? Normalmente esses jogos feios, a gente estava acostumado que a defesa jogava sozinha e o ataque não fazia nada e a defesa puxava os pontos de turnover. Dessa vez não foi isso que aconteceu. O Trubisky fez um bom jogo, conseguiu uns bons passes e a gente sobreviveu aí com dois touchdowns no segundo e no terceiro tempo contra um abatido 49ers, que até jogou bem, ele estava vindo numa crescente, mas que não conseguiu quebrar a muralha da nossa defesa. O que vocês lembram desse jogo?
Bom, acho que foi um jogo mais libertadores que eu acho que qualquer torcedor esperava, né? Foi um jogo que teve suas tretas na TL, né? Do Sherman, uma galera ali foi ejetada do jogo, né? Da partida. O placar foi baixo, lembrando... Tem duas stats curiosas sobre o 49ers contra o Bears. Os últimos 25 pontos do 49ers contra o Bears foram do Rob Gould. 25, não, 24. Que foram os últimos 8 field goals. E o último TD do 49ers foi em 2015 contra o Bears. Nós foram 26-20 no Levi's Stadium, enquanto o nosso quarterback ainda era Jay Cutler. Pasme, ele jogou essa partida. É sério. É triste relembrar um negócio desse, mas... Enfim. Bom... Nosso ataque não foi tão brilhante como a Claudinha disse, mas teve uma curiosidade que o Trubisky teve o melhor aproveitamento de acerto de passe de um quarterback do Bears desde os primórdios, dos anos 50.
É verdade.
60, assim, o cara fez, deixa eu até pegar o...
Foi 80 e poucos, né?
86%.
Foi um aproveitamento muito alto dele, foi fora da curva. Deixa eu pegar os números aqui.
Foram 25 passes completos de 29.
Isso. Rating alto de 113, um aproveitamento altíssimo, né? Mas só lembram que ele não passa pra esquerda, os caramba e tudo mais. Já dão acostumado já, viu?
Só lembra do que convém, ok.
Exato. Inclusive pro Futebol Focus, vá pro inferno. Eu vou já adiantar essa parte.
Essas estatísticas deles ali são complicadas.
Não, eu não sei o que esses caras têm na cabeça, mas enfim, vou deixar esse momento de desabafo mais pra frente, tá?
A gente vai ter um momento de desabafo. Momento Vitor Pistola, vai.
Meu Deus do céu, não fala.
Vamos criar um quadro.
O quadro
é. Meu Deus, vamos lá. Vamos respirar fundo e vai. Bom, foi jogo que pro Bears ainda serviu, né, pra brigar pela segunda posição, fez a parte dele, mas infelizmente o Rams passou o carro no Arizona Cardinals, nessa rodada que era esperado. O Bears fez sua parte, jogou pro gasto, mesmo com apenas 90 jardas terrestres, que foi a menor marca desde a semana 13 contra o New York Giants, o time passou das 100, e de passe também não foi lá muito...
235
jardas, não foi lá tão grande coisa assim, foi, eu acho, a menor... foi uma marca até maior do que jogos contra Packers e Rams. Só que não é aquilo que você espera tanto assim de um Mitchell Trubisky em jogos on the road contra equipes que estão lá embaixo. Realmente, era um jogo que poderia perigar para perder, né? Enfrentar time que não tinha nada mais a brigar na temporada. E provou que mesmo poderia estar relaxado, mas foi lá e ganhou o jogo. Eu vi num tweet no último domingo, John Madden estaria orgulhoso do Bears. Vocês podem ter certeza.
Verdade. Breno, o que você achou desse?
Eu achei um jogo assim, a gente conseguiu defensivamente controlar bem nos limites do que foi a partida ali. A gente não sofreu como em outros jogos. A gente passou até zerado, né, no último período. Até, eu não sei até que ponto isso... deixa a gente com a possibilidade de ter um ataque um pouco mais conservador. Eu acho que aplicar essa palavra pro Matt Nagy, mas...
É, complicado.
O ataque fez o que dava, assim. Me fugiu o termo agora até. Que bom que dá pra...
Eficiente.
Poxa, não, por exemplo, fugiu o termo quando você disse que Não, jogou pro gasto. Uh-huh. O ataque jogou pro gasto.
Ok.
É isso que eu tava procurando o termo. E foi basicamente isso. E foi um jogo sólido. O Trubisky não teve grandes passes, mas ele teve um aproveitamento muito alto. E isso que acaba levando um pouco para essa questão do Pro Football Focus, né? Porque eles não avaliam tão alto esses passes mais simples. Eles não pontuam. Eu até vi uma questão, uma explicação disso. Por isso que ele não eleva tanto a pontuação dele. Só que daí os passes que ele erra diminuem ele. Então, tipo, não faz muito sentido. Porque ele tá fazendo o nosso ataque progredir no campo. Sim. E é o que a gente precisa. Então, não faz muito sentido essas estatísticas dele. Porque foi um jogo bom dele.
Eu acho que foi um jogo bom dele, sim. Ele fez um passe maravilhoso pro Alan Robinson. Foi até onde o Alan Robinson machucou o quadril, né? Porque o Harris caiu em cima dele ali, né? Mas ok. Não teve a flag in the play, mas ok. Ok. Não lançou a interceptação. A gente teve os turnovers dessa partida. Foram dois fumbles. Um do Tariq Cohen e um do Alan Robinson. E eu acho que o que pegou pro Trubisky nesse jogo é a mesma coisa que pega sempre. Ele toma para si a responsabilidade e ele acaba arriscando que ele mesmo comprometa uma vitória segura, né? Mas eu não queria que ele perdesse isso agora. Para mim, como eu sempre venho falando, a gente está no lucro. Esse playoff, ele é mais do que lucro, muito mais do que eu esperava. Então eu fico que ele arrisque mesmo, arrisque porque tá dando certo. E aí, ano que vem, com uma temporada estruturada, começando desde o início, com pretensões reais de playoff, Super Bowl, etc e tal, aí a cobrança vai ser diferente para ele. Por mim, agora, ele estar arriscando, olha, nem ligo, pode continuar arriscando, que tá tudo bem. É a tomada de decisão, ele melhorou muito na tomada de decisão, mas ainda tem muito o que melhorar. Assim como o Alan Robinson, No drive do fumble, ele não precisava ter corrido, ele já pegou um passe que já era perto das 20 jardas, ele não precisava ter corrido, ele viu o campo aberto na frente dele, resolveu correr e acabou tomando um soquinho por trás da bola e sofreu um fumble. Mas assim, é a tomada de decisão errada, eu não vou condenar porque o cara quis correr, eu não vou condenar, né? Hoje, nessa situação, eu não condeno. Mas a gente, como vocês dois já falaram, o ataque fez o suficiente, a defesa fez mais do que o suficiente. E a gente segue aí rumo ao Vikings. E aí a gente chegou para enfrentar o Vikings. A gente estava 11-4 na temporada, 11 vitórias, 4 derrotas. E a gente chegou para enfrentar o Vikings. Esse sim era um jogo duro. A gente passou a semana, todo torcedor do Chicago roendo as unhas, porque a gente queria... Né? Um lado nosso, todo mundo aqui era um pouquinho duas caras, né? Metade personalidades divididas, né? Me corrija se eu estiver errada, mas acho que eu tô falando por todo mundo. A gente queria, cara, bota todo mundo no banco e bota os reservas para jogar, vamos testar todo mundo e vamos deixar todo mundo inteiro para a primeira semana do playoff, dane-se o resultado do outro jogo, vamos concentrar. Ao mesmo tempo que a gente sabe que o Chicago Bears, quando volta de playoff, não volta lá grande coisa. Então, porra, será que vale a pena arriscar mais uma bye? Melhor destruir o Vikings, é rival de divisão. Vamos bater um recorde, vamos fazer 12 vitórias e vamos acabar com as esperanças deles irem para o playoff. Acho que esse era o conflito interno de todo o torcedor do Chicago Bears na última semana. E Matt Nagy, acho que para surpresa também de ninguém, por mais estrategista que ele tenha sido, cuidadoso no decorrer do tempo, poupou o Trubisky quando achou que tinha que poupar, poupou o Khalil Mack quando achou que tinha que poupar, o Alan Robinson duas vezes, né? Então, por mais estrategista que ele fosse, que ele seja, ele resolveu entrar com os titulares que ele tinha, poupou só quem realmente precisava ser poupado, e aí fomos encarar o Vikings lá em Minnesota, né? Com a tarefa de acabar com... Estar pronto para um possível seed 2, né? Com a vitória, só a vitória nos daria a possibilidade de sonhar com o seed 2, dependendo de outros resultados, no caso, Rams e 49ers. E o Minnesota precisava ganhar, apenas ganhar para se garantir na pós-temporada. Então, nós conseguimos simplesmente aniquilar com os sonhos do nosso atual melhor rival de divisão, que era quem abriu a temporada com pretensões de Super Bowl, foi para os playoffs no ano passado, tinha um time super estruturado, uma defesa avassaladora, mas não conseguiu produzir esse ano com as poucas mudanças que tiveram lá, né? Apesar de serem poucas mudanças, conseguiram produzir o que produziram ano passado. Eu lamento um pouco, né? Porque é óbvio que eu prefiro ganhar de adversários robustos, né? Em nenhum momento eu acho que o fato dos nossos rivais de divisão estarem enfraquecidos faz da nossa campanha menor. A gente estava preparado para o que desse e viesse e a gente ganhou de quem a gente tinha que ganhar. Ponto pra gente. E aí a gente chegou lá no Minnesota Vikings com os starters, com todo mundo. E a gente já abriu, já botando o Jordan Howard pra correr, já marcando touchdown. E foi um jogo bom. Esse sim foi um jogo bom de ver.
Foi até... Eu pelo menos senti que esse jogo ele foi mais tranquilo do que o primeiro jogo contra os Vikings em Chicago. Pra mim pareceu esse jogo em Minnesota foi mais tranquilo do que aquele outro jogo. Talvez muito pela volta do Howard jogando. Eu acho que foi o melhor jogo dele na temporada. Ele tá crescendo agora no final. Não sei se foi a volta do jogo que reacendeu ele, mas foi um jogo muito bom dele. E, querendo ou não, os números do Trubisky ficaram do que esse jogo dos 49ers, mas ele conseguiu muitas conversões de terceira descida. A gente orquestrou aquela campanha de 9 minutos que basicamente massacrou os Vikings, tipo, definitiva, no último período, avançando, acho que começou no terceiro período e matou metade do
Acho que foram 3 quarto. Terceiras descidas nesse drive, não foram?
Não, acho que foram. Bom, não sei se...
Eu acho que foram 3 terceiras descidas nesse
sim,
drive.
Sim, acho que sim, sim. Mas eu digo pelo tempo, a gente matou quase tudo o quarto período. Sim. E a gente finalizou com 8 pontos. A gente abriu 14 de vantagem. A gente deixou o Vikings numa situação de... Pra eles já era um pré-playoffs. Porque eles precisavam ganhar pra entrar. E eles estavam enfrentando a melhor defesa da NFL, que cede 17 pontos por jogo. E, tipo, nós temos 7 minutos pra fazer 14 neles pra empatar. E dava pra sentir que eles já estavam derrotados naquele ponto. Depois daquela campanha. Então... Esse é outro aspecto do Trubisky. Por mais que o jogo, assim, tu olha os números, rating 85, é abaixo da média do que os quarterbacks estão produzindo, mas nos momentos que a gente está precisando, ele está conseguindo as terceiras descidas, as jogadas importantes, está nos mantendo no ato. E, enfim, é o que a gente precisa. E isso está ocorrendo, ele está protegendo a bola também nessas últimas semanas. Fora esse jogo contra os Rams, os dois QBs foram horríveis, que as defesas dominaram. Nas últimas semanas ele vem protegendo bem a... E se seguir nessa toada, a gente vai estar bem pros gols.
Verdade, concordo com o Breno. Só dando uma passadinha no Howard. Foi a melhor partida dele em jardas na temporada. Porque ele correu 21 vezes para 109 jardas. Foi média de 5 jardas por carregada. E 2 touchdowns. Lembrando que ele tem pelo menos 1 touchdown nos últimos 3 jogos. E contra o Minnesota foram 2, ou seja, são 4 TDs nos últimos 3 jogos já. E nesse meio tempo foram 5 nos outros 13 jogos. Então, é um cara que é verdade, o cara tá ganhando com muita confiança agora. Tanto que divide as carregadas com o Tarik Cohen, né? Então, quando o time tá em sintonia, isso ajuda muito. Quando a fase tá boa também, né? Ajuda bastante. A volta do Calong foi crucial. Matt Nagy também foi inteligente. Colocou o cara só pra pegar ritmo no primeiro tempo. E no segundo já tirou o cara. E foi tirando os caras aos poucos também. E plantou como o Viking jogou o segundo tempo. Porque, que nem comentaram, o único drive que eles tiveram bons foram por faltas da defesa do Bears. Faltas, né?
Faltas e faltas, né? Teve faltas nossas e faltas... bom, deixa pra lá. Vou deixar isso pro Vitor Pistola.
Não, esse juizado não pistola, vou pistolar pra outras coisas aqui, mas tudo bem, vamos lá. Então, aí foi o único drive assim que o Minnesota ameaçou, porque de resto a defesa, desde o segundo tempo, começou a tirar a Khalil Mack, começou a tirar a turma, os principais, e uma coisa que achei até curiosa. que o Kirk Cousins, com o time titular, conseguiu tomar um turnover em downs da defesa reserva.
Dois turnovers em downs.
Os reservas entraram, o time reserva inteiro, né? Todos os
inteiro. Homens.
Foi lindo.
Não tinha um titular. A gente se deu luxo até de poupar o Dion Bush, cara. Olha a que ponto chegamos.
Não, foi em Minnesota, né? Chegou a um ponto que tava humilhante. Era a nossa defesa reserva sufocando eles. Eu imaginava que tipo, a gente ia começar a tomar uns passes longos aqui e ali. E eles iam conseguir avançando aos poucos. E eles iam anotar um touchdown ali no fim, garbage time. Mas nem isso. Não conseguiram. Não chegaram nem perto.
Cara, foi muito estranho. A torcida, no meio do jogo, não começou a pressionar tanto assim o Chicago Bears no ataque. Não sei se vocês perceberam também, mas eu senti que chegou uma hora que, cara, acho que não tô jogando nem fora de casa mais, porque a torcida desistiu do time. Deu essa ilusão também. E vou destacar também um cara que foi bem na pré-temporada e que teve a sua primeira chance no domingo. Ele representou. É o Javon Wims, porque a gente que jogou sem Allen Robinson, ficou fora da partida. Anthony Miller e Taylor Gabriel saíram no meio do jogo e teve que jogar com um quarterback, com um wide receiver calouro.
Sim.
E o cara só teve 4 passes em sua direção e conseguiu pegar os 4, inclusive convertendo terceiras descidas que foram cruciais nas campanhas de ataque de Chicago. Então, assim... Eu defendo que esse menino tem alguns snaps, sim. Não digo todos, toda hora e tal. Até que a base já tá montada. Já temos um ataque aéreo confiável com o Robinson, com o Gabriel, com o Burton, com...
Com Kevin White.
Com Miller. Kevin White também. Recebido assim. É um milagre também.
O milagre do Kevin White. A recepção de 22 jardas do Kevin White.
Isso foi
muito importante, né?
A gente está na pós-temporada, apesar de Kevin White e Joshua Bellamy.
E o Kevin White não se machucou.
Olha só, ele recebeu sem se machucar.
Ah, não, o mais incrível é que ele estava elegível, né? Que ele estava inteiro para o jogo. Isso já é a primeira notícia. Né? Rapaz, segundo, ele não se machucou no meio do jogo. E ainda fez uma recepção maravilhosa.
É óbvio também que esse rapaz sofreu nos anos de draft, perdi a temporada. Mas é isso, a fase tá boa, fizemos a nossa parte, mesmo que o 49ers não tenha conseguido ajudar na briga.
Pra você ver, só falando do Kevin White, quando o 49ers fez o último TD no Chicago, a gente ainda achava que Kevin White jogava.
2015.
Não é? Foi o ano dele como calouro.
2015, o cara se lesionou no primeiro jogo e perdeu a temporada. Mas enfim, voltando aqui. 12 vitórias, 4 derrotas. Primeira vez que ganhamos 12 jogos numa temporada regular desde 2006. E curiosamente, 2006 foi quando a gente chegou no Super Bowl. Com o Rex Grossman lançando a bola.
É, tu podia ter deixado esse detalhe de fora.
É pra mostrar.
Não precisa lembrar de tudo.
Podia ter dito que a defesa era boa e tudo mais.
Não, a defesa sempre foi nosso cartão de visita, pô. Mas eu digo assim: jamais duvide de um time que chegou ao Super Bowl com o Rex Grossman lançando a bola. Nunca duvide. Passa.
Aí, essas 12 vitórias, o Matt Nagy, o treinador novato mais vitorioso, né, nessa temporada. E quebrou o recorde do Halas, né?
Uhum.
Com 12 vitórias, né, na temporada de estreia. Então, olha, são boas estatísticas. Aí.
É, eu acho que qualquer outro resultado diferente de Coach Nagy. Matt Nagy, Coach of the Year, é fraude.
Ah, não, a gente invade ali os headquarters da NFL. Não pode. Não.
Pego em armas qualquer resultado diferente dele. Mas é uma vibe boa. Acho que a gente tem que aproveitar essa vibe mesmo. O momento é nosso. E estamos de parabéns, cara. Nossa persistência aí desde 2010. Sofrendo, né? Sofrendo a galhofinha da galera. Mas... Tudo tem um ciclo, né? Então, dessa vez estamos, como diz Khaleesi no Game of Thrones, é uma roda. Uma hora um tá em cima, outro tá embaixo. Então, a hora de quem tá em cima agora é esmagar quem tá embaixo. Então, esmagamos, vamos para os playoffs e estamos aí prestes a receber os atuais campeões, Philadelphia Eagles. Vamos ouvir mais uma musiquinha, vamos dar mais uma respirada e a gente já fala... desse que vai ser o melhor jogo da temporada, sem clube. excelente. Playoffs, pós-temporada, mata-mata, pode usar a palavra que você quiser. Só vem, bebê, vem com a gente, porque nós somos a NFC Norte nos playoffs. Seed 3, temos a vantagem de jogar em casa e vamos receber naquele caldeirão gelado que é o Soldier Field, o Philadelphia Eagles. Então, uma reedição aí do Fog Bowl, né? No qual, na primeira edição, nós saímos vencedores. Então, vamos ver agora o que será desse segundo Fog Bowl. Não sei se vai ser Fog Bowl dessa segunda edição.
Até tem um componente interessante que a torcida tá tentando combinar. É a questão dos boom.
Nossa, ia ser lindo se a torcida conseguir
fazer
o boom.
Vamos ver se vai sair, né?
Vamos ver.
Eles estão querendo fazer no kickoff, né? Quando rolar o kickoff.
Ah, sensacional.
Se eles conseguirem orquestrar bem, porque isso também é a equipe do estádio ajudar a, sei lá, botar uma contagem regressiva pra orquestrar bem, porque se sair vai ficar muito massa, porque vai criar um vínculo ainda maior com o time, porque isso é algo do vestiário que vai estar representado no estádio, no dia do jogo.
Não, é sensacional. Essa ligação que o Matt Nagy conseguiu criar com os atletas. O Matt Nagy, ele é jovem, né? Ele é um atleta, ele tem 40 anos de idade, ele é mais novo, tem quarterback mais novo, mais velho que ele.
Ele é carismático.
Ele é super carismático. E tem uma história legal, né? Que o Matt Nagy, ele foi quarterback do Arena, no Arena Football. E ele começou a treinar, não teve vaga, não conseguiu vaga na NFL, começou a treinar, começou a fazer estágios. E enquanto ele estava fazendo um estágio no Philadelphia Eagles, o Andy Reid era o técnico do Philadelphia Eagles. Ele estava fazendo um estágio como... Ele lançava bola, né, na hora durante os camps. Ele jogava bola para os jogadores, para os running backs. E eles estavam precisando, eles não queriam usar um dos quarterbacks que estava machucado, eles não queriam usar no camp, então eles queriam ativar o Matt Nagy como quarterback. Então ele foi quarterback por um dia no camp do Philadelphia Eagles, que foi a grande oportunidade quando ele ligou para a família inteira: ai, mãe, eu vou jogar na NFL! E né, passou aquele dia, no dia seguinte, a equipe técnica lá do Philadelphia recebeu uma ligação da NFL: pô, cara, faz isso não. A gente não tem nada ilegal, não tem problema nenhum, mas o cara já era estagiário, já estava fazendo estágio para treinador, não vem me complicar, me fazer criar regra, sabe como eu sou, me chama NFL, adoro criar regra, não me faça criar uma regra. Então tira, não ativa ele não, por favor. E aí chamaram ele de novo e falaram: olha, lamento muito, gostamos muito de você, sabemos que você tem braço, sabemos que você tem potencial, mas você vai ter que ser só nosso treinador. Então a única vez que o Matt Nagy pisou num campo, né, como quarterback, foi pelo Philadelphia Eagles há 10 anos atrás, na temporada de 2009. E na temporada de 2010 ele já foi contratado como controle de qualidade já na equipe técnica do Andy Reid, com quem ele ficou até o ano passado, para só se divorciar e vir para o Chicago Bears. Então é uma história aí... Esse jogo vai ser o melhor jogo em termos técnicos, em termos de futebol, né, de bola voando. Né? Ia falar bola rolando, mas ainda bem que corrigindo de bola voando. Mas também tem vários desses detalhezinhos, né? Tem o Fog Bowl, tem o Matt Nagy, tem o fato do Philadelphia Eagles estar... Do Philadelphia Eagles estar defendendo o seu campeonato. Tem o fato de que a última temporada em que a gente ganhou 9 dos últimos 10 jogos da temporada regular foi em 1985. As coincidências todas que a gente tem com 2006. Mas antes e acima de tudo, tem muito futebol aí. A gente tem um Philadelphia Eagles que vai, que está voltando, está se reestruturando depois de começar a temporada como se fosse uma ressaca de Super Bowl, né? Meu Deus, olha aí, eles ganharam por sorte. Eles não eram aquele time todo que a gente estava vendo ano passado. E aí, nos últimos jogos, eles conseguiram o volume de jogo para conseguir vitórias e ficar dependendo do resultado do jogo do Chicago contra o Vikings, porque se eles também não tivessem vencido, a gente também não estaria jogando contra eles. E a gente tem o Chicago que, pô, fez uma temporada super sólida com a defesa, que é inegavelmente a mais assustadora, né? Pode não ser a melhor em termos de número absoluto, mas é definitivamente a mais assustadora. E o ataque que dizem os entendidos, não sou eu que estou dizendo, tá? Tô, os entendidos, e também não é o PFF, né? Estou falando aí da galera lá que é apaixonada por futebol, que é o time mais divertido de se assistir. Eu concordo com eles, não sei. O que a gente pode esperar do Philadelphia, além da ansiedade?
Bom, vamos lá, vai.
Vai.
Se tratando do Eagles, como a Claudinha falou, é um time que começou muito oscilante, chegou a estar 4-6 depois daquela cacetada que tomou dos Saints, mas nos últimos 6 jogos ganhou 5. Só perdeu pro Dallas Cowboys no overtime, naquele jogo doido. E como falou, chegou aos playoffs graças à combinação de resultado. É um time que tá com... Tem quase um time inteiro na IR. O titular, que é o Carson Wentz, está fora. Eles vão jogar com o Nick Foles, inclusive ele que saiu machucado da partida contra o Reds normalmente, então deve ser o quarterback titular. Vários jogadores questionáveis, um em dúvida, que é o Mike Wallace. E que tem uma curiosidade até interessante, que a defesa, a NFL, com menos tentativas de jogo corrido contra ela. Só 2 tentativas de corrida contra a equipe do Eagles, coloca o time no que menos permitiu que os adversários corressem com a bola. Tanto que no último jogo contra o Redskins, o Redskins só teve 21 jardas correndo com a bola. E era o Adrian Peterson, mesmo com seus lá 30 e poucos anos de idade, mas ainda era um cara que causava muito perigo. Não sei também se foi devido ao jogo ser 4 e passar a bola dar a bola pro Adrian Peterson fazer o que bem entendesse, mas é uma coisa para ficar bem de olho. E outro fato também curioso é que o time tem mais jardas aéreas, a defesa tomou mais jardas aéreas do que o ataque passou a bola. Por exemplo, o Eagles é o terceiro pior time da NFL. A equipe já tomou 4.308 jardas aéreas. Mesmo que o Bears não seja um ataque, um primor de ataque aéreo, é só o 21º, e tem pouco mais de 3.500, é uma situação para ser bem explorada até. Inclusive ainda já reportando os 3 wide receivers que não jogaram, os principais, que um não atuou e os 2 saíram no meio do jogo por lesão, os 3 já estão treinando normalmente e devem jogar. Ou seja, o Bears é com que tem de melhor contra a equipe do Eagles. E a Claudinha falou da a defesa do Bears na temporada regular é a que menos cedeu pontos totais, é a que mais forçou turnovers dos adversários, é o que menos cedeu first down, é o que mais interceptou o adversário, é o que menos cedeu jarda terrestre, é o que menos cedeu touchdown terrestre, é o que menos é menor média de ponto por drive. Querem mais?
É o melhor aproveitamento em terceiras longas, parar terceiras longas na NFL, de longe melhor. Pois, a gente pode fuçar e achar várias estatísticas
tem várias. A gente, nos últimos 5 jogos, a gente permitiu menos um touchdown por jogo. Foram 4 touchdowns em 5 jogos.
Num momento importante. Até comentou das vitórias dos Eagles, mas a gente vem 9 vitórias nos últimos 10. A gente vem super embalado também. Inclusive, eu fui dar uma olhada, nós somos o time com mais vitórias entrando para os playoffs. Nós temos 4 vitórias seguidas. O outro time com mais é os Rams. Ravens com 3 vitórias.
Pois é, e nosso time em 8 jogos em casa só perdeu um, né? Na temporada dos Patriots. Que jogo.
Não, mas tem um adendo aqui que eu queria fazer, é um complemento. O jogo corrido contra a Filadélfia realmente é cruel. Eles têm conseguido parar o jogo. E eles têm conseguido até diminuir as tentativas de jogo corrido contra eles, que nem você mesmo falou. Só que isso acaba refletindo na estatística que você mesmo colocou aí, de que eles sofrem muito passe. Porque eles são realmente, eles aniquilam, eles aniquilam o jogo corrido, eles tendem a fazer isso, fizeram isso contra o Redskins, eu acho que isso ficou mais ainda evidente no jogo contra o Dallas também. Eles conseguiram anular o jogo corrido de Dallas, isso pra mim foi bem impressionante. Mas o Chicago, por sua vez, tem permitido 3.8 jardas por corrida. Isso para mim também é de levar em consideração. Então, corrida por corrida, como... eu confio mais no Jordan Howard.
É, ainda tem outro adendo também, que o Eagles não tem um corpo de corredores lá muito confiável, né? Ou seja, as chances do Nick Foles se aproveitar e passar mais a bola cresce.
Ah, sim. E é óbvio que ele vai...
A defesa contra a corrida é muito forte.
É óbvio que o Jeffrey vai
querer marcar. Eles eram fortes correndo.
E o Jeffrey vai querer marcar...
Ah, esse aí vai pro inferno também.
acho que o duelo vai ser... Como é que a nossa linha vai cuidar com o front seven deles? Porque é um front seven que é bom. Fletcher Cox e Bennett, enfim. Se os Reese tiver um bom tempo para passar a bola, os melhores jogos deles foram contra as melhores defesas, ou as piores defesas contra o passe. É meio lógico isso, mas ele tem secado, tipo, Buccaneers, outras defesas ruins, são os melhores jogos dele. Então... eu acredito que o Matt Nagy vai saber explorar bem isso e vai saber preparar bem para essa partida. Contando que a gente consiga anular essa pressão, principalmente pelo meio com o Fletcher.
É, a gente vai precisar mais do que nunca de um Trubisky concentrado, consistente, né? E afiado, né? Acurado. Aquele braço forte, definitivamente acurado. Não vai ser um jogo que a gente vai poder... Pra ganhar, a gente vai poder arriscar muito. Que nem eu falei que eu não ia arriscar. Eu realmente não ligo dele arriscar, não. Mas é um jogo que, tecnicamente, não seria aconselhável arriscar muito. Mas eu tô confiante. Apesar disso tudo, eu tô confiante porque o jogo é no Soldier Field. E a nossa torcida tem sido avassaladora. O que o Trubisky sofreu em Minnesota, eu acho que o Nick Foles vai sofrer no Soldier Field no próximo domingo.
Depois de anos e anos esperando por esse momento, pode ter certeza que vai ser um, como diz no início do podcast, um caldeirão gelado.
Um caldeirão gelado do seu Jeff. Alguém arrisca placar?
Com certeza.
Placar?
esse jogo vai ser complicado. Eu vou arriscar de ganhar por um TD de diferença. Isso é 20-13.
Essa questão da secundária deles... questão do jogo aéreo defensivo deles, se a gente soubesse um bom jogo, a gente ganha por mais de um touchdown. Questão é se vai ocorrer ou não. Trubisky vai estar jogando... Trubisky não, né? Quase todo esse time vai estar tendo a primeira experiência de playoffs. Então, eu acho que eu chutaria também por isso. Uma diferença, assim, de um touchdown.
Exato. E contando que a gente tem até um espião a favor, né? O Trey Burton, né? Então...
Ah, verdade.
Eu tô um pouquinho mais otimista. Eu acho que são duas posses de bola pra gente. Eu colocaria aí um...
Eu acho que o Trubisky vai ter um bom jogo. Então.
Eu acho que ele vai ter um bom jogo.
E a defesa fazendo o que ela vem fazer.
A defesa, eu confio plenamente na defesa. Eu acho que a defesa não vai nos surpreender negativamente, né? A gente vai ter a consistência que a gente tem. E eu acho que o Trubisky, nesse momento... eu acredito que a atenção nele tá tão, tão latente, né? Tipo, foca no que você sabe, foca no que no playbook, você já sabe o playbook de cabeça, você já tá... todo esse tratamento especial nele, eu acho que vai fazer com que essa montanha-russa nossa, né? Ela não aconteça agora. Então, que a gente tenha aqui uma constante de jogos bons do Trubisky, que eu acho que a gente vai emendar aí um terceiro jogo bom dele. E eu acho que a gente vai ter aí duas posses de bola de diferença. A despeito de, né, do Nick Foles, que já reverteu placares antes, né? Que ganhou um Super Bowl como quarterback reserva. A despeito do Golden Tate, que saiu daqui e agora tá lá. Né? Saiu daqui do vizinho, agora tá lá. A despeito do Zach Ertz, que é um monstro de tight end. E do próprio Alshon Jeffery, que literalmente saiu daqui e agora tá lá. Mas a nossa defesa vai pegar esses caras e vai fazer com que o nome deles nem seja... nem dê tempo de fixar na camisa, porque eles vão ser trucidados. Nossa, eu nunca falei tão contundente assim. Mas pra mim é um jogo importante. Vai ser um mais pensando naqueles jogos de prova que a gente tem que fazer. Vamos provar que a gente é. A gente já provou que a gente não é só um time divertido, que a gente não é um time só de defesa.
É, esses caras estão querendo provar que eles são competitivos também. E outro detalhe, agora que eu lembrei, é a questão das interceptações do Foles esse ano. Nos poucos jogos que ele atuou, só contra a defesa dos Buccaneers, que é horrível, né? Aquela secundária deles, foi aquele jogo maravilhoso do Trubisky. Foi só nesse jogo que ele não foi interceptado. Em todos os outros jogos ele foi interceptado pelo menos uma vez. E ele ainda não enfrentou a nossa defesa, que é a que mais intercepta na liga. Então, quem sabe a gente rouba aí umas duas vezes a bola pra facilitar esse jogo.
É, o Ed Jackson ainda tá questionável, né, um bocado, porque como eu falei...
Ele até treinou,
é.
De forma limitada.
Nesse minuto ele ainda tá questionável, mas ele ainda limitou como...
Sim.
Ainda treinou como limitado.
Isso, o único que não treinou foi o Aaron Lynch por questão de lesão. Mas se você vê o Carl Long é porque ele foi poupado do treino, a gente tá gravando o podcast na quinta-feira. Aí se na sexta-feira Jackson treinar normalmente, aí vamos ter nossa defesa completinha da Silva. É. Saudade com o Marão, a interceptação do Jackson.
Sim, Ed Jackson fez muita falta. Fez muita falta nesse jogo contra o Vikings. É, a gente via...
Vocês acham?
Eu acho.
O Kirk Cousins quase não passa. Ele só dá passe curto pro Kirk Cousins.
É, mas é porque quando ele passou, o Ed Jackson não tava lá. E aí, tudo aquilo... É que eu tinha prestado atenção no último episódio que a gente gravou, que eu falei, cara, você percebe que o Amu Kamara, que o Kyle Fuller, que os corners, eles ficam mais à vontade porque tem... O Ed Jackson lá atrás, né? Literalmente, o safety.
Ah, com certeza. Eles, né? Podem ser mais agressivos.
Eles, né, podem ser mais agressivos, né? Então, a gente vai precisar dos cornerbacks agressivos, porque a gente precisa do corner em cima do Jeffrey, por exemplo. Então, eu acho que seria um primordial que ele tivesse extrema. Claro, não quero que ele volte meia boca. Não é bom pra ele, nem é bom pra gente. Tô torcendo pela recuperação da pessoa antes do atleta, né? Mas eu queria muito que ele tivesse bom, muito que ele tivesse, porque isso é fundamental. E principalmente pra gente estabelecer aí aquela posição, né? Ó, somos contender, tá aqui só pra se divertir do não, a gente tá aqui.
Exato. Esse time já provou que pode virar, superar Nemesis, times fortes e afins. É, a gente superou o Aaron Rodgers, que era o nosso maior carrasco. É mais o quê, meu?
A gente bateu os Rams, que era o time mais queridinho da NFL.
É, Rams ainda dá uma desculpa porque tava frio no estádio. Não vou nem falar nada, velho. Vou ficar quieto aqui.
É aquilo que a gente falou a temporada inteira, né? Tem sempre um mais. Ganhou
sempre,
mais.
Aí, falar.
Ganhou, mas ganhou do... Sei lá, do Cardinals. Ganhou, mas ganhou... sabe? Tem sempre um mais.
É que nem... Quando começaram a falar, o Bears tá assim, mas nunca pegou um time que tá lá em cima. Aí ganha do Vikings. Ganha do Vikings porque o Cousins não ganha de time. Aí ganha do Rams. Ganha do Rams porque tava frio. Aí ganha do Packers. Ganha do Packers porque já tava quase eliminado. Velho, vocês estão...
Assim como o Dolphins também.
Complicado.
O Dolphins só ganhou da gente porque tava calor pra caramba.
vai falar, a defesa cansou porque foi segurar o 7-0, aí no segundo tempo abriu o bico. Qualquer, tudo tem alguma coisa, tudo. É impressionante o que se passa, mas enfim,
cada jogo
estamos
é uma prova.
Aí.
Cada jogo é uma prova. Tá, a gente vai seguir. A gente vai seguir na mesma mentalidade do Netneg. Cada jogo, um jogo de cada vez. Quer que prove? Eu provo novamente. Então vamos provar novamente. E aí a gente ganha
exato.
De novo.
Sempre com esse pensamento. Se consegue uma, consegue de novo. Então vamos escalar essa montanha aí, que esperança é a última que morre.
É isso.
É, a gente tem o duelo interessante, né? Do Jeffrey contra o Kyle Fuller. E até, Vitor, não sei se eu não queria falar algo sobre o Alshon Jeffrey e outras coisas mais.
Você já quer adiantar o momento
Vamos
pistola?
Lá. Em algum momento a gente vai criar uma vinhetinha. Momento Vitor Pistola. Ah, tá. Vai, Vitor, sai que é tua.
Olavo, hashtag momento pistola aí, hein? Fica a dica. Vamos lá, é o seguinte, eu separei aqui três momentos, o do Jeff eu vou deixar pra depois, eu vou começar com o que eu vi agora há pouco, que é do Twitter, do um insider aqui, que é o Stephen Letzia, que ele falou assim, que vocês lembram que falam que o Trubisky não passa pra esquerda, certo?
Certo.
Com certeza.
Vocês lembram dessa, né?
Eu ouvi o ano todo.
O ano inteiro.
Certo, aí colocou aqui. E se a gente aplicasse isso pro Nick Foles e o cara fez o levantamento, Nick Foles, passando para a esquerda, 16 de 28, 139 jardas, nenhum touchdown, nenhuma interceptação. Passando para a direita, 46 de 60, 415 jardas, 5 TDs e 1 interceptação. Uma diferença no pass rate de 45.2 quando arremessa para o lado direito. Se é o Trubisky com os números assim, o que eu vou falar do cara? Vocês aí...
Ah, não, mas o...
Nossa jornada. Respeita meu QB.
É que o Nick Foles é a Cinderela da NFL, né? É a história de contos de fada, né? Foi ano passado e de novo. O pessoal tá esperando outro milagre dele.
É, pra vocês verem como as coisas são, como gostam de sempre arrumar alguma coisa para diminuir os nossos em 2018. É sempre assim, é sempre a mesma coisa. Fica aqui meu primeiro recado. O segundo é o do Austin Jeffrey mesmo, que ontem começou o Trash Talk falando que em Chicago ele só tava pra trabalhar e que ele ama a cidade de Filadélfia. Também é Super Bowl e tal, é compreensível, isso eu entendo. Só que depois, eu vou até pegar aqui, acho que foi no... Eu vi no Ian Rapport.
Sim, foi o Rapport. Vou
abrir aqui. Exato. Que ele depois ele ainda falou mais um pouco a respeito disso. Vamos lá.
É, que ele respeita muito, que não foi bem assim. Não foi...
É, o cara diminuiu, né? Tentou amenizar, tentou tacar panos quentes no que ele disse.
Mas a verdade é que ele disse.
É, ele abriu o bico, ele falou, ele colocou um combustível a mais numa partida que já deu, digamos, já tinha o combustível já pronto. O cara vai e me coloca fogueira na gasolina na fogueira. Agora cadê o coisa aqui?
Ele falou mal do gramado também, né?
É, exato. Falou que o gramado é ruim, mas, tipo, é futebol, mas que o gramado é ruim. Enfim, terrível, o cara falou um monte de... Ah, achei aqui. Ele falou assim que o texto com o Austin Jeffrey sobre isso. Ele disse que ama a cidade de Chicago e não quis desrespeitar. Ele também falou sobre o envolvimento da... É, no caso, na época do ambiente com o coach, com o GM que foram demitidos. Ele disse que amou os primeiros 2 anos, mas eu amo o Philadelphia com o seu envolvimento de trabalho e nós ganhamos o Super Bowl. É, o cara tá querendo colocar mais gasolina na fogueira. É, filhão, só digo uma coisa, o mundo dá voltas, tá, cara? Nunca menospreze onde você começou, filho da mãe.
Não, ainda tem a questão da promessa que ele fez, cara, né, de que ia ganhar. Ano que vem nós vamos ganhar o Super Bowl, e saiu de Chicago, e efetivamente ganhou o Super Bowl no Flamengo.
É, daí ele meteu o Miguel, né, que é...
Eu não falei, eu falei que ia ganhar, eu não falei quem ia ganhar, eu falei que eu ia ganhar.
Deixa esses caras, deixa. Como aprendi na vida, falador passa mal. Né? Então...
É, a gente tem um histórico bom em cima de quem falou demais, né? A gente
Kirk Cousins, um abraço que teve.
É, Kirk Cousins tem aí o nosso abraço, Aaron Rodgers tem
a gente
aí
vê...
o nosso abraço. Então pode falar.
A gente
falar.
Vê vocês no prime time no próximo ano.
A gente vocês já
assistam os playoffs pela TV, tá? Agora vocês vão ver qual é o motivo de estar na TV, tá?
Então,
fica aqui nosso agradecimento.
Por enquanto tá maneiro, né?
Singelos carinho aqui. E vou fechar agora com o Pro Football Focus, que eles soltaram ontem a lista do seu overall grade dos quarterbacks que jogaram na NFL em 2018. E Mitchell Trubisky está à frente de potências como... Acaso o corpo quiser reclamar também, tá, o espaço está aberto, tá? Lamar Jackson, Josh Rosen e Ryan Tannehill.
Nossa, veio até uma exemplo, sirene aí para acompanhar.
Porque precisou foi mesmo, porque foi grave.
Valeu. Foi combinado isso aí.
É.
Então, o Trubisky, por exemplo, tá segundo pro Football Focus. Ele tá atrás de nomes como Blake Bortles, cadê? Sam Darnold, Josh Allen, Case Keenan, Winston, enfim, Joe Flacco, Derek Carr. Eu queria entender que diabo vocês colocam os caras assim tão abaixo assim do que ele vem jogando. Tá, tudo bem, ele não é um quarterback brilhante, ele não é um Tom Brady, não é um Big Ben, mas é um quarterback que entrega o que precisa. Pronto. Agora, por que o Thiago vai colocar ele pior que Blake Bortles? Blake Bortles foi pra reserva de Cody, que ninguém lembra isso. Por que sempre insiste em diminuir o cara? caras que estudam. Porque, por exemplo, tem outros ranks, acho que se não me engano, acho que é o... Não só da ESPN, colocar o Trubisky entre os 10 melhores.
É, o QBR.
O próprio futebol, isso, o próprio futebol pouco está aquele lá embaixo. Então, eu não sei o que está acontecendo. Foi mal aí, gente, mas alguma coisa tá errada. Porque eu até acho exagero quando você coloca o cara lá em cima, mesmo como torcedor. Porque você teve QBs que tiveram temporadas mais absurdas quanto o próprio Trubisky. Mas, quando coloca lá embaixo, também não concordo, porque teve quarterbacks que foram bem piores que o Trubisky na temporada. Enfim, fica aqui minha indignação.
Tá certa a indignação.
Eu não sei nem se...
Tá certa a indignação, palestrinho.
Tá certo. É que nem eu comentei no início. Eu vi em algum lugar que eles responderam, alguém questionou e eles responderam no tweet,
uhum,
que a questão dos passes dele, esses passes mais...
Ele não tem big play.
Eu não sei qual o termo que eles...
É que ele não tem big play, que ele tem, ele joga, realmente, que ele, os passes dele são de um tipo que não agrega um valor nessa métrica que eles...
Exato, não agrega nada, é literalmente zero. Então ele não avança no que ele faz, mesmo tendo esses jogos produtivos, que ele consegue a terceira desse importante, isso não agrega valor. Aí ele acaba perdendo muito, ele não ganha tanto nas big plays, mas perde muito.
Ele perde na tentativa de big play, é.
É, e aí ele acaba ficando muito pra baixo, só que, poxa, não faz sentido.
Não, e a resposta do cara tem, a resposta do cara foi insana também, porque... Ah, o fato dele estar como o 30º no nosso overall rank não quer dizer que ele é o 30º overall. Então tira, muda a porcaria do nome. Coloca o nome. Ranking por big play. Ranking por jogadas ideais do jogo maravilhoso, ideal, se fosse tudo no papel. É, sei lá, muda o nome.
Ah, e se eles jogam os dados ali pra determinar as estatísticas, só pode, porque é bizarro tu não considerar jogadas, porque às vezes a jogada mais curta, ou se ela não é tão explosiva, ela é o que o time precisa.
Uhum.
Às vezes tu não precisa de um passe longo, tu tá ali precisando numa terceira pra sete e tu consegue 7 jardas, e deu.
Né?
Tá resolvido o problema naquela situação. Aí, isso vai contabilizar zero. Bom, aí eu tô louco, então.
Eu vou repetir aqui o que eu falei alguns episódios atrás. A trade que o Chicago fez para draftar outro, ela foi extremamente incompreendida e ainda é até hoje, entendeu? Chicago poderia não ter feito aquela trade e ter ficado com o Trubisky. O fato de Chicago ter feito aquela trade por, sei lá, boato, rumores, inexperiência do Ryan Pace, sei lá, whatever. Isso deixou todo mundo com titica na cabeça. Ninguém conseguiu justificar aquilo por um cara que não tinha tido uma temporada inteira como starter, porque ele veio de uma faculdade de sei lá onde, jogava na divisão de sei lá o quê. Não entendo nada de universitário, tá? Tanto que nem participo das discussões de draft, nada disso. Isso era o que estava lendo na época. Como as pessoas não conseguiram comprar essa ideia de trocar, de fazer um trade-up para draftar o Trubisky, elas estão até hoje defendendo que ele não presta. Porque as pessoas têm que ser coerentes com a sua própria lógica, entendeu? Então, além dessa métrica louca do PFF, vem aí todo esse caminhão de críticas em cima do Trubisky, que é um troço para lá de injusto do que pro que ele tem apresentado, né? Como ele pegou o time ano passado, a partir da semana 5, e pro que ele entregou esse ano. A gente não estaria no playoff se não fosse o Trubisky também. Se não fosse a defesa, se não fosse o nosso front seven, se não fosse a nossa OL, se não fosse a chegada de Allen Robinson, Taylor Gabriel, Trey Burton, Khalil Mack nem se fala, né? Se não fosse Matt Nagy, se não fosse o Heifrich, se não fosse o Vic Fangio, é um conjunto de coisas, inclusive o Trubisky. Se ele não tivesse, tivesse feito um terço do que ele fez, não teria sido suficiente. Ele fez o que precisava para nos levar para essa pós-temporada. E as pessoas não querem aceitar isso, só vão aceitar isso. E nem se ele ganhar o Super Bowl vão aceitar, porque vai dizer que ele vai entrar naquele ranking de QBs questionáveis que ganharam o Super Bowl. Ó, se até o Matt Trubisky consegue ganhar o Super Bowl, então o Blake Bortles também vai conseguir um dia. Ou seja, já estou até esperando que para o resto da vida as pessoas não vão acreditar que ele é um jogador bom. Ok, é cada um no seu cada um, eu vou defendê-lo enquanto ele vestir o azul e laranja. Eu acho que ele tem potencial, eu acho que ele está próximo de atingir o potencial dele. o que ele tem. Ele não tem mais problema de mecânica, ele não tem mais problema de acuracidade, ele tem problema de tomada de decisão. E isso é amadurecimento. Quem não quer enxergar isso, cara, paciência, vai ver outra partida. Não precisa ver Chicago, não. Eu tô feliz da vida aqui, vendo Chicago, baixando o link, pagando o Game Pass quando dá, entendeu? Não quer ver Chicago, né? Não vai ver Chicago, não tem problema ver Chicago, não. Não quer ver outro Bins, que não veja. Agora, eu vou ver e eu vou me divertir. E eu lamento porque não estivesse divertindo aqui com a gente, porque essa temporada foi simplesmente maravilhosa. Em todos os aspectos, incrível. Em todas as fases do time. Defesa, especialistas, ataque, coach, staff, todo mundo. Tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Paraíso na Terra é Chicago. É cidade.
Vamos deixar pra se preocupar com. Vamos deixar pra se preocupar depois.
É, a gente precisa pensar no que queria em algum momento, né? Mas tem funcionado, tem funcionado. O Panther é tão bom que compensa o Kicker.
É, inclusive é só a última, o Cody Park treinou no Soldier Field nessa semana, né?
Ah. Vamos lá, Cody Park, acerta todos nos playoffs, vai até o Super Bowl acertando tudo, tanto que ninguém nunca mais vai te criticar, ninguém vai nem lembrar das bolas na trave.
É difícil, né? Porque, pô, 7 bolas na trave não...
Deve ter sido um recorde, sei lá.
Uma hora as pessoas vão começar. Uma hora o Pro Futebol Focus começar a conta. Vai ser importante.
Vamos arrumar alguma outra estatística aí. Isso aí. Cara, já. Eu vou até ficar quieto porque eu tava vendo aqui a lista. O CCD é o líder em passe em jardas aéreas da temporada, que eu também fez bastante big play. É o 15º, que é o Big Ben. Então eu não entendo nada.
É complicado.
O Big Ben tá atrás do Cousins. Detalhe.
Ué, o Cousins passa só em diagonal ali, 3 jardas pra frente, os caras pegam o resto das jardas pra ele, a maioria das jogadas. Esses ranking do Pro Football Focus, eles jogam dados assim e sorteiam quem tira as notas. Teve um jogo que o Hicks destruiu na defesa, eles deram pra não sei quem a melhor nota da defesa das jardas, e tipo, o negócio na cabeça pra tentar entender como. Enfim, só eles sabem como é que eles fazem.
Eu já falei, eu como tirou um amigo meu, eu não entendo nada, então segue aí, vai. A gente vai ficar até uma da manhã discutindo esses negócios aí, não ficando muita audiência, não.
Não, a gente realmente...
Domingo é o que importa.
Domingo é o que interessa. Domingo é dia de reis, e aqui só tem um rei do norte. Domingo é dia de mais uma coroação pra gente. Vai ser o jogo da temporada, eu tenho certeza que vai ser um dos melhores jogos da... que o fã do esporte vai assistir. Vamos voltar agora àquela fase de aqueles nossos amigos. Ah, você gosta tanto de futebol, não entendo como você vê isso. Então, senta aqui para ver comigo, porque agora começa aquela época dos melhores jogos. E Chicago, Chicago Bears, Philadelphia Eagles, com certeza vai ser um dos melhores jogos para se assistir nessa temporada. Estou muito confiante nisso, estou muito confiante no estado. Vamos, que é pós-temporada. Muito obrigada pela companhia, pela parceria, sua despedida aí.
Mais uma vez, obrigado a vocês que fizeram esse podcast até aqui. Perdão se excedi um pouco do limite das pistolagens, mas coisas assim não tem como deixar passar batido mesmo, é sério. E eu não podia deixar de agradecer ao time que ficou com a quarta escolha nesse draft. Obrigado pelo Khalil Mack ou Oakland Raiders. Pronto, começa a despedida.
Não aí, pode...
Não pode ficar sem agradecimento.
Primeira de 2019.
Com certeza. Bom, é isso, galera. Espero que vocês gostem. Domingão estamos aí de novo. Proatividade, playoff. Muito tempo que eu esperava por esse momento. Agora esperamos fazer um playoff digno e provar para todos que sim, não somos um time que vai estar só para divertir a galera. A gente vai brigar. Abraços e bear down.
Sensacional. Breno Sous, do Bears Brasil, mais uma vez obrigada pela disponibilidade, pela chuva de conteúdo que você traz aqui para o Bears Cave BR. Suas palavrinhas para os nossos amigos azuis laranjas.
Bom, em primeiro lugar, obrigado de novo pelo convite. E, bom, como vocês falaram, agora jogo de playoffs, vamos mostrar aí para todo mundo, que todos os críticos, vamos calar os críticos, avançar nisso e, quem sabe, avançar até o fim e sair com caneco, né? Quem quiser aí seguir no Twitter, @abelasbrasil.z. E também nós temos o grupo de WhatsApp, né? Se tiver algum interesse em entrar e ainda não fizer parte, é só falar com a gente aí no Bears Cave ou comigo no Bears Brasil que a gente manda o convite pro grupo de WhatsApp. É isso aí, Bear Down.
Grupo do WhatsApp bombando sempre, a galera lá animadíssima, ferrenho, fãs ferrenhos do Chicago Bears.
Então, vai ser uma loucura nos playoffs.
Playoffs vai ser alucinante, né? Então quem quiser o link convite, fala aqui com a gente, Twitter, @BearsCave, ou fala com o Breno lá no Bears Brasil, com Z, que a gente manda o link com o convite para participar do grupo. É isso, pessoal. Domingo, dia 6 de janeiro, 19h40, horário de verão. Estaremos todos na frente da TV, né? Torcendo, coração na mão. Playoff, mata-mata, jogo mais importante até agora. Toda semana a gente repete a mesma coisa, o jogo mais importante da temporada, e dessa
Mas
vez
é verdade,
o jogo mais importante da
nunca.
Temporada. Vamos que vamos, estamos juntos, ou a gente acompanha junto lá no Twitter, ou lá no Bears Brasil, a gente vai ter sempre algum lugar para assistir, para acompanhar o play-by-play, se você não tiver como assistir o jogo, tiver na estrada, tiver no ônibus, no avião, a gente dá um jeito de fazer a informação chegar até você, mas não deixa de acompanhar não o jogo mais importante, sério, não tô sendo repetitiva à toa, é importante, importante pra caramba. É isso aí, obrigada, prestigia os podcasts Fumble na Net e Bear Down.
Thank you, and go Bears!